este é o New Deep. Bem-vindos. Um podcast crescendo em audiência, mas sem alterar a qualidade do conteúdo. Se o conteúdo é bom ou ruim, isso cabe a você julgar. Incrivelmente, chegamos à terceira edição deste podcast em cima da data prevista. Aliás, em até menos do que 15 dias, já que houve atraso no segundo. Como houve material e inspiração para escrever, chegamos up to date. E vamos falar nessa edição sobre inspiração, essa ilustre desconhecida, e uma pergunta que não se cala em escritores, poetas, escultores, etc. De onde vem a inspiração? Eu escrevo desde que tinha pelo menos 12 anos de idade. Claro que o conteúdo do que eu escrevia era extremamente infantil, basicamente uma visão romanceada do amor, visão essa que é radicalmente alterada conforme começamos a efetivamente viver. E também me lembro dos elogios de minhas professoras para as quais eu mostrava o que eu escrevia. Elas escreviam no topo da página um lindo. E isso significava o mundo para um menino que mal sabia o que dizia e do que falava. Dia desses, ao invés de colocar aqui uma crônica, colocarei uma poesia minha, mas algo que não seja tão autoral, tão pessoal. E esse é um aspecto interessante de quando eu escrevo poesias. Elas são extremamente pessoais, nem um pouco transcendentes. Com o podcast, estou buscando falar de coisas não tão pessoais, tão internas. E para isso, a inspiração é um pouco mais complicada. Voltamos à pergunta original. De onde vem a inspiração? Vive-se falando das musas inspiradoras dos poetas, tipo Elô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema. A palavra musa vem da antiga Grécia. Os gregos criam que as musas eram entidades divinas que eram invocadas pelos poetas para que eles pudessem desenvolver sua arte, praticamente ditando as obras. E, por incrível que pareça, até faz sentido quando desejamos criar algo, mas sentimos que a coisa não flui. Parece que algo falta, falta um sopro, um empurrãozinho. Quem leu Os Lusíadas de Camões há de se lembrar das Tágides, as musas do rio Tejo, invocadas pelo poeta para que ele desenvolva bem sua obra épica. E, atualmente, a palavra musa tomou esse sentido de pessoa que te leva a produzir arte, seja ela poesia, música, até mesmo pintura ou escultura. Incrivelmente, falamos de novo e voltamos ao questionamento. De onde vem a tal da inspiração? Quando eu digo que quando eu escrevo eu tento ser menos autoral e mais transcendente, eu digo que eu desejo descrever o que eu sinto, mas algo que possa ajudar outros através de meus questionamentos. Eu não tenho respostas para nada. Eu apenas gosto de fazer as perguntas certas. E, enquanto eu escrevo, eu acabo achando novas perguntas sobre novos assuntos e voando para longe. Como já escrevi em uma antiga poesia, a mente não manda na caneta e a alma começa a aflorar. Nos dois últimos podcasts, o assunto da crônica veio através de uma situação de meu cotidiano. Uma pessoa, uma frase, um jeito de caminhar. Mas hoje, diferentemente, praticamente estou fazendo filosofia. Um professor meu dizia que a filosofia é inútil, porque não se pensa em algo buscando um objetivo. Por exemplo, na matemática, se raciocina para buscar o resultado de uma equação ou coisa parecida. E é assim com todas as ciências humanas, mas na filosofia é diferente. O objetivo é pensar sobre como se pensa. Então, ela é ensimesmada, portanto, sem utilidade prática. Não pode ser uma pergunta tão complicada a ponto de não conseguir achar resposta. De onde vem a inspiração? Mais do que inspiração para escrever, ou cantar, ou esculpir, de onde vem a inspiração para viver? O que é que te faz mover? Qual é a sua mola propulsora? Se aceitarmos inspiração como mola propulsora, imaginamos dois tipos de inspiração, a interna e a externa. Na minha vida, a inspiração interna ganha contornos diferentes, porque ela é interna, mas também é externa. Pois não sou eu, mas está em mim. Vive em mim, através de mim e é por ele quem eu vivo. Deus, Jesus, Ele é a fonte primária da inspiração. Não só minha, mas de todo ser humano, muito embora não sejam todos os que reconheçam. Apesar de sua presença e existência serem tão evidentes através da natureza, e essa fagulha do Criador que há em todos nós manifesta através de nosso senso de justiça ser real, muitos não veem, porque não desejam ver. A capacidade de fazer arte também vem dele, foi ele quem deu aos homens. O segundo aspecto da inspiração interna, para mim, é o desejo de fazer algo belo, algo que possa ser um instrumento de mudança. Não acredito em revoluções, eu acredito em mudanças, uma pessoa de cada vez. Aliás, esse é outro assunto que pretendo abordar no futuro bem próximo por aqui, revolução. Aguarde. Inspiração externa vem de como as coisas do mundo reverberam dentro de mim, as situações da vida. Não o impacto inicial, mas aquele ruminado. Por isso tenho de ter 2 semanas entre uma edição e outra, porque eu preciso de grama suficiente e tempo para que a ruminação seja completa, sendo algo palatável e agradável para quem ouça, e que tenha sido fruto de uma reflexão sem preconceitos ou carregada de pessoalismos que nada acrescentariam. Cada pessoa que passa pela nossa vida é uma fonte de inspiração, ou, como dissemos anteriormente, musas. E musa, penso que pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa, ou mesmo algo tão imaterial quanto um pôr do sol. Pense nas situações da sua vida que te levaram a uma mudança de trajetória. Mesmo que você não tenha percebido, isso me inspirou. Inspirou a mudar, a fazer arte. Porque você não concorda comigo que a melhor arte é viver, é permanecer vivo e com um sorriso no rosto? E essa arte que se faz da vida é totalmente sua. 95% dos casais apaixonados dizem: o motivo da minha vida é você, ou sem você eu não vivo. E mesmo em outros contextos, dizemos coisas semelhantes, como aquele quadro do perfil do Orkut, 5 coisas que não conseguimos viver sem. Uma coisa que eu aprendi nesses curtos 23 anos de vida: a gente vive muito bem com quase nada. Até consegue sorrir, mesmo que seja o sorriso amarelo da barriga vazia. Com isso, acho que chego a uma conclusão sobre de onde vem a tal da inspiração. Não são as pessoas que passam pela nossa vida que inspiram, porque pessoas vêm e vão. Algumas permanecem. Umas passam e deixam marcas. Outras deixam cicatrizes. Não são as situações que nos inspiram, porque podemos passar por milhares de choques sem aprender nada com eles. Viver a vida em estado letárgico, apanhando todo o tempo, vivendo infelizes sem saber o porquê, ou sabendo, mas sem coragem de mudar. No fim de tudo, o que me inspira é a vida. Pode parecer contraditório, mas eu explico. A vida é mais do que a mera soma de pessoas e sensações, lugares e sons. Transcende isso. É bem mais. E é esse inexplicável que inspira. Justamente o fato de, por vezes, não entendermos como e por que sentimos e vemos o mundo de tal e tal forma. A vida é como cada um de nós percebe tudo o que se passa ao nosso redor e como reagimos a isso. A vida é música e, ao mesmo tempo, é a inspiração. Viver realmente é uma arte. Como já é de praxe, vamos à sessão Ouvindo, hoje em ligação direta com a trilha sonora. Ouvimos primeiramente Drive, do Incubus, álbum Make Yourself. E essa banda eu estou ouvindo muito. Para falar a verdade, estou voltando a ouvir. Excelente. E eu gostava dessa música muito antes de conhecer a banda e de gostar de tudo. Após, escutamos Dare You to Move, do Switchfoot, versão do álbum The Beautiful Letdown. Essa é uma daquelas bandas que ouço sempre, sempre. Sempre há algo novo para se extrair das letras e das melodias. Aos que não conhecem, é deles aquela música que o protagonista canta no filme Um Amor para Recordar, que, aliás, eu nunca assisti. E como eu deixei devendo na última edição, ouvimos agora a Oficina G3, O Teu Amor, do álbum Humanos. Continua a recomendação. Ouvi boas críticas acerca do podcast. Muita gente disse que ouviu. Ou muita gente mentiu, ou a propaganda funciona. Então, espero continuar ouvindo sua opinião, sua sugestão. Tudo será ouvido e ruminado. Daqui a 15 dias, um novo capítulo. A New Deep. A New Way to Go Deep Inside My Soul. Abraços e até logo.